Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Olhe para mim, por favor, Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 1.
Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação.
Amém. Alguém veio aqui e pegou um lápis, né? O que era? Não está respeitando nenhum. Né? Ficou aberto um dia aqui e levaram o lápis. Amém. Bom dia, Deus abençoe. Todo mundo satisfeito. Né? Essa morrençazinha é por causa do sono. Amém. Não é falta de fé. Amém. Tem coisas que nós precisamos. Tem coisas que nós precisamos entender. Procurar entender e não esquecer mais. Porque, como nós falamos ontem, se nós perdermos a direção, perdermos o rumo, a gente acaba, com certeza, voltando a vida antiga, a vida normal que a gente tinha, entendeu? Então, a luz, a lâmpada, precisa estar constantemente acesa. Por isso que tem que ter azeite, e o azeite simboliza o Espírito. A lâmpada precisa estar constantemente acesa, né, com azeite, porque senão a gente desvia. Sai do rumo, volta novamente à prática das antigas coisas que a gente fazia e acaba. A fé é uma coisa que morre com facilidade. Por isso que vai haver uma apostasia. Apostasia que significa a falta de fé. E apostasia não foi outra coisa senão que o povo envolvido com os cuidados do mundo, que aumentaram muito nos últimos dias, envolveram, etc. E o diabo fez uma obra especial que foi dar de presente, né, como aconteceu lá com a comunidade, presente, foi presenteando as pessoas e as pessoas foram esquecendo do seu compromisso com Deus. Esqueceu do compromisso com Deus, perdeu a fé. Amém? Perdeu a fé. E quem pensar que não é prejudicial, está enganado, porque o que sustenta a gente é a fé. Ela precisa estar constantemente acesa, funcionando. Eu preciso estar fazendo uma coisa, outra. Se eu deixar de vir às reuniões, uma semana, duas semanas, três semanas aqui, porque quando eu não estou aqui, eu estou em outro lugar, fazendo reunião. E é isso que faz, que mantém a fé. É isso que mantém a fé, é lenha na fogueira. É isso que faz você... todo dia consultar as Escrituras, todo dia ler as Escrituras, todo dia fazer oração, meditar, pensar, porque senão você esfria. Vai esfriando e até apagar a brasa, a chama, apaga. Isso qualquer pessoa, pode ser quem for, apaga mesmo. Aqui está dizendo assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pela fé. Nós somos justificados pela fé. O que que significa isso? Ser justificado. Ser justificado. Eu expliquei aqui um dia. Vamos ver quem sabe explicar para nós aí o que que é ser justificado. O que é ser justificado? Quem quer explicar para mim o que é ser justificado? Wender? Wender vai explicar. Hã? Nós explicamos de uma forma bem simples. Nós explicamos de uma forma simples, eu lembro. Quem lembra o exemplo que eu dei? Não lembra, né? Não lembro, não tem jeito. Foi quartel, é. Aí, ó, pronto. Paulo Júnior lembrou e vai explicar para nós. Está justificado. Você é justificado pela fé. Todos os dias, todos os dias a gente peca. Todo dia nós temos problema, todo dia nós temos tribulação, todo dia nós temos confusão na nossa vida. Ó, dificilmente o dia que você não tem. Você conversou com uma pessoa, conversou com alguém, já tem problema. E aí você já tem que começar vigiando desde a hora que acorda até a hora que dorme. E às vezes ainda durante o sono, o sonho, ainda tem algumas tribulações ainda. Amém? O que é justificado? Eu dei o exemplo lá do quartel, que o soldado foi anotado em falta. O Hélio cometeu tal falta. Pá. Tem um anjo anotando as faltas. Suzane cometeu tal falta, anota o anjo. Deus não perde sequer um dos nossos pecados. Não perde nada. Você faz. Se você reparar bem, você vai ver o quanto de coisa você faz que não devia fazer durante o dia. Amém? Então está anotado. Foi anotado. Anotado. E normalmente, a gente, nós mesmos, tentamos justificar nós mesmos. Ou seja, achando o seguinte: não, isso não é pecado. Isso não é pecado. Isso não está errado. Isso não concordo, não. Não é pecado. Amém? Se você justifica, então não precisava de alguém para justificar. Porque você mesmo é o juiz. Você mesmo dá o veredito. Não, eu faço isso, mas isso não é pecado. Eu faço aquilo, mas isso não é pecado. Então, você vai, você mesmo, se justificando e vai vivendo, etc, etc. Amém? Mas, chegar no fim, quando chegar no fim, você vai dizer: mas quem justificou você? Quem foi que disse que você não estava errado? Você estava errado, sim. Mas eu pensei que não estava errado. Por exemplo, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, curamos os enfermos, etc, etc. E achamos que estávamos certo. Ué, nós reunimos, fizemos, enchemos a igreja, tal, etc. E fizemos isso, fizemos aquilo. Eu fazia desse jeito, eu achava que estava certo. Ah, você achava? Você tem algum direito, alguma capacidade para poder achar, justificar você mesmo? Quem pode nos justificar, quem pode nos justificar é só Deus, velho. Só Deus, porque foi Deus que nos criou, foi Deus que fez. Eu fiz assim. Vamos dar um outro exemplo. Eu chego aqui, aí o Nivaldo pintou de vermelho em volta aqui. Aí o Nivaldo vai dizer para mim: não, eu achei que o vermelho ficava mais bonito. Eu achei que o vermelho foi mais... Você perguntou para mim? Não, você não perguntou para mim, não. Não perguntou para mim, não. Você foi chegando pintando de vermelho, Nivaldo. Não dá certo aqui vermelho, não. Vamos ter que apagar todo esse vermelho e voltar com a cor que era da cooperativa. Ah, mas eu achei que ficava bom. Você achou. E nós, a nossa justiça não é suficiente, não. O nosso acho, o nosso achei, não é suficiente. E nós vivemos assim. Eu acho que isso não é pecado, eu faço. Eu acho que isso não é pecado e vou fazendo. Entendeu? Por exemplo, de repente, eu tomo uma decisão e me justifico. Acho que aquilo não vai ter problema. Pronto, acabou. Exemplos assim bem corriqueiros. Quem mente uma vez, ou quem está acostumado a mentir, mente. Naturalmente. E tem punição para quem mente? Tem? Tem não. Fazer ruindade, tem punição para quem faz ruindade? Tem não. Tem punição para quem não tem paciência? Tem punição para quem não tem paciência? Tem? Não tem punição para quem não tem paciência? Não tem punição para quem é ruim? Porque tem gente que é ruim. Ruim mesmo, né? Não tem punição. Tá? Então você continua, você mesmo justifica. Eu procedo dessa forma e acho que está certo. E acho que não tem erro. E vou continuar fazendo desse jeito mesmo. Como diz o outro: sou ruim, nasci ruim, vou continuar sendo ruim. E pronto, ele não muda. Certo? Então essa pessoa, eu dei o exemplo do quartel, quando é que a pessoa é justificada? Ela é justificada. Quando ela cometia uma transgressão, ela era notada. alguém anotava. E era levada uma lista, lá uma relação para chamada hora do parto. E aí todo mundo tinha que se comparecer perante o comandante da companhia, que ia julgar cada atitude, cada ato que o Júnior cometeu, o Hélio cometeu. Aí estava lá escrito, chegou atrasado, não compareceu o rancho, matou pernoite, tal dia, se assim. Não é assim, amigo? Aí está lá. Por que você chegou atrasado? Eu cheguei atrasado por isso, por aquilo e tal. Está justificado. Você não, faltou o rancho, faltou a comida. Você deu o nome que ia comer e não foi comer. Então a comida que eu fiz para você sobrou, eu tive que jogar fora. Você deu o nome que ia comer, você tinha que comer. Por que você não comeu? Ah, por isso que me deu uma dor de barriga muito grande, etc. Eu passei mal, fui para a enfermaria. Está justificado. Mas tem coisas que não justificam. E por aquilo que não se justifica, você é punido. Ah, esse aqui não. Esse aqui não justifica, não. Então você vai ficar detido 6 dias. Você vai ficar detido 6 dias. Porque você foi... Isso aqui não justifica. Mas pelas outras faltas, eu posso sair tranquilamente. O que eu tenho que pagar é só os 6 dias pelos quais eu fui punido. Né? Agora, os outros não, ninguém pode cobrar de mim, porque eu fui justificado. Acabou. Eu errei, na verdade eu errei, eu deixei de comparecer, etc. Mas, injusta causa. Então, tudo bem, pode ir. Estou livre. Não é assim, ué? Ou é? Agora, aqui diz assim, justificados pela fé. Se você não tem fé, você vai acumulando. Se você não tem fé, vai acumulando as suas faltas. Você mente? Mente. Continua mentindo. Você é um mentiroso. Certo? Mas se você for justificado, ninguém pode dizer que você é mentiroso. Se você for justificado, não. Eu não sou mentiroso. A minha mentira, eu conversei com Deus e Ele justificou a minha mentira. Ele falou, você tem razão, você tinha que mentir mesmo. Você tinha que mentir mesmo. Justificou, pronto. Se ele justificou, eu sou mentiroso? Não. Se ele justificou a minha falta ao rancho, eu estou faltando ao rancho? Não. Se ele justificou, eu não estou em falta com o rancho. Eu não estou em falta com nada. Por quê? Porque eu justifiquei, fui lá, e confessei ao capitão a causa pela qual eu cheguei atrasado. Eu cheguei atrasado realmente, capitão. Mas sabe o que aconteceu? Aconteceu isso. Ó. Houve uma batida, né, na minha moto, eu caí, está aqui, ó, todo esfolado. Tá. Ah, então justifica. Está aqui justificado. Então eu estou devendo aquilo? Não estou devendo. Amém, gente? Então o que acontece com a igreja? A igreja vai acumulando o quê? Acumulando faltas. Vai acumulando faltas. E Deus vai anotando as faltas. Então, enquanto você não é justificado, para todos os efeitos você é? E quem vê isso? E quem mais? O diabo, seu diabo. Ele vê isso. Você não se justificou. Então, está lá anotado que você fez isso, realmente fez isso. E o diabo, que é o acusador, fala, está aqui, ó. Sabe a última vez que você deu disso? A última vez que você deu disso foi 1800 e pouco. Está lá. E você achou que não era falta. Você achou que podia entrar e sair sem problema. Por quê? Você saiu. Quem que barrou você lá na saída? Ninguém. Você assistiu a reunião. Quem que falou alguma coisa com você? Ninguém. Então, é como se eu não tivesse feito nada. É como se eu não tivesse feito nada. Então, eu posso entrar e sair como se eu não tivesse feito nada. Mas está anotado. Você está em falta. Você está em pecado. Está ou não está? Você está em pecado. Ou você justificou? Amém? Chega, conversa com Deus. Para justificar a morte lá. Senhor, olha o meu estado. Olha, eu caí da moto. Me ralei todo. Eu não tinha como chegar aqui, não, Senhor. Eu cheguei atrasado. E olha lá como eu cheguei. Então, se você conseguir justificar a sua falta, aí você vai dizer lá, Senhor, eu só ganho 10 mil por mês. Se eu ver, ó, 10 mil. Como que eu vou dar o dízimo? Dar o dízimo é pro Rai, que ganha 150, 200. Aí ele só dá 15, 20. Mas eu ganho 10 mil, senhor, não tem jeito não. Não é não? Eu não tenho jeito não. Conversa com Deus. Quem sabe Deus justifica a sua falta. Não, você tem razão, meu filho. Realmente é muito difícil a gente dar o dízimo. É muito difícil a gente dar o dízimo. Não, você está justificado. Viu? Vai por aqui. Você vai ver onde você vai chegar. Né? Mas não é verdade? Eu estou dando exemplo. Aí, o que acontece? A pessoa pode passar a vida inteira dele sem não diz. Quem que vai cobrar? Mas o que vai acontecer? Ele vai levar essa mancha, ele vai levar essa falta. Está anotado, está ali na relação de faltas que ele tem, está anotado. Na relação de faltas que ele tem, está anotado ali. O dia que ele tiver, ó, atenção, só pode sair do quartel quem não tiver nenhuma falta. Aí chega, não, você não pode sair, porque está aqui, tem que falar com o, tem que justificar a sua falta. Aí o soldado voltava, butina, né, Ramiro? Ia sair lá no portão, fardadinho, arrumadinho, vontade de ir embora, correndo. Aí chegava lá no portão, o comandante da guarda, ó, fulano, bertano, ciclano, falava com o capitão. Fulano, bertano, ciclano, falava com o capitão. Aí, meu Deus do céu, aí você esperar o capitão, a boa vontade dele para poder atender a gente, às vezes nem atendia naquele dia. Aí, às vezes, nem atendia naquele dia. Você tinha que posar no quartel, porque ele não atendia você naquele dia. E você não podia sair do quartel, realmente não saía. Sabe o que o soldado fazia? O que fazia, Ramiro? Ramiro não lembra. Trabalhou lá há muito tempo, não lembro. O que o soldado fazia? Quem que se viu aí? Fugia pelo fundo do quartel. Não aguentava um fim de semana, namorada esperando, festa esperando. O soldado não aguentava, ele fugia pelo fundo do quartel, passava o João Leite, a nado, né? Ele fazia qualquer coisa e fugia. O que que acontecia com a falta dele? Hã? Agravava a falta. Aí, depois, eu que tomava conta do boletim, que redigia a falta, fez isso assim, de acordo com o artigo, não sei quanto, letra A, não sei o quê, com as agravantes dos números, tal, entendeu? Fica detido por 30 dias. Aí levava para o coronel agrava a punição. Quando ele lia a punição, ele agravava a punição. Agrava a punição para 15 dias de cadeia. Era 30 dias de detenção. Aí você podia ficar andando no quartel, ficar detido no quartel, dormindo, empurrando, sozinho e tal. 15 dias preso. É pior, agravou. Tirou aquela detenção e agravou. Então, gente, nós, eu estou falando essa história para mostrar para você o seguinte, que você, tem muitos de nós que justificamos a nós mesmos. Muitos de nós que justificamos a nós mesmos. Acabou. Vem a palavra, manda fazer o que tem que fazer, diz o que tem que fazer, exige o que tem que fazer, e a pessoa não faz. Ela justifica. Não, eu não faço por causa disso. Ela se justifica. Ela não foi justificada pela fé. Ou seja, ela não conversou com Deus, ela não falou com Deus, ela não achou um lugar nas Escrituras. Porque quando você é justificado pela fé, Deus leva você a um lugar nas Escrituras que vai justificar. É? Quando você tem razão, você vai achar um lugar nas Escrituras que vai justificar. Está aqui, ó, pai. Está aqui, ó, pastor. Está aqui, ó, irmão. Ó, o senhor acha que isso aqui justifica? Quantas pessoas quiseram fazer a coisa assim e depois, no fim, eu não sei o que está acontecendo. Eu falo, eu sei. Lá atrás, eu sei o que aconteceu. Sabe, lá atrás você tomou essa atitude e achou, e peitou. Você tomou a atitude e peitou Deus. E enfrentou Deus. Não, eu vou fazer desse jeito e tal. E pronto. A pessoa quando tomou a atitude, fugir pelo fundo do quartel, que tomou a atitude, ele simplesmente, ele falou, olha, seja o que for, a punição que der, eu não vou faltar essa festa. E foi para a festa. Passou pelo fundo do quartel e foi embora. À noite, 9 horas da noite, quando foi fazer a chamada do pessoal que fica no quartel, ele não estava. Amém? Então eu quero deixar bem claro isso. Você é justificado pela fé. Então, Jesus chegava e falava para a pessoa, faz conforme a sua fé, meu filho. Faz conforme a sua fé. Se você tiver uma fé que presta, mas se você tiver uma fé que não presta, lembra a gente falar que a fé que vence o mundo? Nós somos nós temos a fé, nós não confiamos na nossa fé, porque a nossa fé, ela sempre quer nos justificar, dá sempre razão para nós. Não, eu tenho razão. A nossa fé quer sempre dar razão para nós. Dificilmente a pessoa vai achar que não tem razão. Dificilmente ela vai achar que não tem razão. Ela tem razão. Essa é a nossa fé. Nós acreditamos na nossa justiça. E a nossa justiça é um trapo de imundícia. Então, você confia na sua fé, acredita na sua fé. Você tem a fé sua, é na sua justiça. Se acredita, é na sua justiça. Então, paciência. Agora, se eu não confio na minha justiça, eu não sei, eu não tenho certeza se eu estou certo. Ah, mas você é muito inseguro. Tem gente que fala para mim assim, você é muito inseguro. Você tem que pensar demais. Você tem, sabe por quê que eu tenho que pensar muito? E que eu sou muito inseguro? Por quê? Eu não confio na minha justiça. Não confio na minha justiça. Para mim tomar uma decisão, eu demoro. Eu demoro para tomar a decisão. E às vezes tomo a decisão ainda preocupado ainda. E isso aí, gente, não é fraqueza e nem é incompetência, não. Não é incompetência, não. Aquela pessoa afoita que já sai metendo os pés pela mão e tal, e tomando a decisão, é um perigo. É um perigo. Por quê? Ela está fazendo aquilo com base na sua própria justiça. Ela está usando a sua fé e tomando decisões com base na sua própria justiça. A pessoa, quando saiu para ir pelo fundo do quartel, ela não pensou duas vezes, não ligou para o pai dela. Se ela tivesse ligado para o pai dela: pai, eu fiquei detido e agora eu vou passar pelo fundo do quartel e vou embora. O que você acha que o pai ia fazer? Hã? Por quê? Porque o pai já tem experiência, já está velho, já passou por muitas coisas. Eu tenho certeza que o pai ia dizer o quê? Meu filho, não faz isso, fica quieto aí dentro do quartel. Ó, espera, meu filho. Ó, uma festa, um dia passa logo, não faz essa bobagem. Não era isso que eu ia falar, Vanilde? Então, quando a pessoa faz as coisas, sabe? Casa com quem não pode casar, faz o que não pode fazer, sabe? Vai aonde não pode ir e tal, ele faz a maioria das coisas? Que jeito? Ele faz confiado na sua própria justiça. A fé que ele tem apoia ele. A fé que ele tem apoia ele, dá força para ele fazer aquilo. Amém? Ele não olhou que as escrituras, se ele tem apoio, não. Ele não olhou as escrituras para ver se tem apoio, não. Aí, porque você sabe que jeito que o capitão faz o negócio? Ele faz assim, ó. O que foi? Tá, ele pega o RDE, Regulamento Disciplinar do Exército. Ele abre lá na página tal e fala assim, ó. Faltar o rancho, não sei o quê, não sei o quê. Ele já diz ali. Artigo não sei quanto, não sei o quê. Escuta aí, Fleury. Faltar o rancho, então, o que você tem a dizer? Ah, é? Tá bom. Nós vamos ser julgados. Espera aí. Está onde? Isaías, você sabe onde está? Não, eu sei. Isaías 58, tal, não sei o quê. Sabe onde é que está? Não. Está aqui. Mateus, não sei quanto, tal, 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 tal. Como é que foi que você justificou? Ah, não quero, não sei, quero, quero, tá, não quero. Tá. Então pronto. Está justificado. Pode, né? Amém, gente? Amém? Então, presta atenção. Fazendo a vontade da carne e do... E éramos... Você não... Para você tornar filho de Deus, para você tornar filho de Deus, você não pode fazer a vontade da carne e do pensamento. Pronto. Aí ele vai abrir lá em Efésios e falou, e vai falar. Espera aí, ó, tá vendo? Eu propus para você, tornar você filho de Deus, porque você não era filho de Deus. E eu propus para você tornar filho de Deus. Mas eu falei para você que não podia fazer a vontade da carne, do pensamento. Amém? Você tinha... Ah, mas eu estava com vontade demais da conta, capitão. Estava com vontade. Pois é, e hoje a vontade já passou. Você já foi aonde você tinha que ir. E agora você vai ser punido. E não tem que reclamar, ué. Você não tem que reclamar. Você não estava com vontade? Não matou a vontade? Não foi? Então agora você vai ser punido. Você vai ficar preso 20 dias. Aí o soldado chora, reclama, quer morrer, tenta suicídio. Xinga todo mundo, maldiz, etc. Diz que o exército é a pior coisa do mundo. Xingava. É mesmo. É mesmo. Eu não sei porquê, mas quantos soldados não suicidavam lá dentro do quartel? Eu não sei porquê, não sei se é por causa do quartel, eu sei que ele, de vez em quando, acontecia. Quantos de nós não saem aí para, sabe, falando, nunca mais eu volto na igreja, não vem mais, e não vem, tá, aqui tem as pessoas que sumiram e acabou, não vem mais. Por quê? Certamente ela se justificou. Ela mesmo se justificou. Não. Não vou mais, por isso nem por aquilo. Não faço isso e etc. Amém? Sendo, pois, justificado pela fé, se eu fui justificado, aí eu estou tranquilo, meu filho. Vou lá, boto um calção, vou jogar um pouquinho, vou lá para a quadra para aliviar aquela tensão que eu estava de ser punido. Eu estava com aquela tensão, aquele medo de ser punido. Quando eu saí lá da hora do pato, que eu fui justificado, aquela mais vem, aquela alegria, aquela tranquilidade. Aí eu fui lá, botei um calção, passei a mão numa bola e fui lá para a quadra brincar de bola, sabe? Deixei para ir embora para casa mais tarde, sabe? Porque o horário de sair é 5 horas, 6 horas, eu deixei para sair lá para 7h30, depois que eu brinquei de bola. Tal. Por quê? Porque eu estava em paz. Eu estava em paz. Quem não está justificado, fica em paz? Quem não está justificado, fica em paz? Quando você olha para a cara do caboclo, quem tem culpa no cartório, fica em paz? Amém? Eu estava tranquilo, eu estava em paz, eu não estava devendo nada. Eu fui justificado. Não estava devendo nada, nada, nada. Fora que fui tomar banho, demorei no banho. Amém? Tal, tal. Saí, ó, lá na guarda. Tranquilo. Pois não? Né? Cumprimentei o guarda, cumprimentei o sargento, saí, fui embora. Dentro do ônibus, suviando. Sabia que ninguém podia falar nada, ninguém podia me barrar na guarda, ninguém me podia me punir, porque eu estava justificado. A coisa mais boa que tem, gente, é você andar justificado. É você andar em paz. Andar em paz. Agora, não dorme. Por quê? Né? Não tem sossego. Por quê? O que que Deus mais falou? Olha, se você tiver alguma coisa contra, vai lá, resolve o negócio. Vai lá, resolve. Pega as escrituras, que ela te orienta. Ela te orienta. Sabe por que você... Todas as vezes você sente, parece que tem espinho no banco. Você sente, parece que tem espinho no banco. É alguma coisa que você está devendo. Não é não, Eno? Agora você senta no banco, parece uma poltrona. Tranquilo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Eu estou pensando no tanto que é ruim você ficar com um negócio na cabeça para fazer hoje amanhã e meu Deus, esse negócio, né, está me acusando, isso me acusa. Vocês lembram uma vez que eu falei para vocês que nós, os cristãos, o povo de Deus, os filhos de Deus, nenhum lixo jogaria na rua? Para quê? Por quê? Para não ficar depois acusado. Porque o diabo, ele acusa você, ó, seu porco, você... joga lixo na rua, eu disse que não joga, joga. Você lembra? Você disse que não faz isso e faz. O inimigo, ele está sempre acusando nós, nos acusando diante de Deus. Amém? Bom, quem não está justificado não tem esperança. Quem não está justificado, ele está sempre com medo. Ele arruma, vou passar lá na guarda. Mas ele está seguro? Ele está seguro? Não está seguro. Ele está olhando para um lado, olhando para o outro. Né? Parece que o guarda está olhando para ele, parece que o sargento está olhando para ele. Ele não está seguro. Aí quando ele está saindo... Fulano, né? Soldado fulano, o sargento está te chamando ali. Perfeito. Não está seguro. Quem não está justificado, não tem esperança, Paulo João. Sabe, ele não tem paz com Deus, ele não tem esperança. A esperança da glória de Deus, então... Quando Jesus voltar, se Jesus voltasse hoje, ele estaria fora. Por quê? Porque ele está... Ele está em débito. Lembra como eu falei no comecinho aqui, a gente precisa andar, que jeito que eu falei? Começo, o que eu falei? Bem no começo eu falei do azeite. Hã? Né? O que foi que eu falei, ó?
Sempre botando lenha no fogo.
O que mais? Que eu falei do comecinho. Quem lembra? Não lembra mais. Lembra mesmo? O que foi? Isso. A pessoa tem que estar sempre... porque senão ele vai esfriando e perdendo a fé. E ele é justificado pela fé, né? Ele é justificado pela fé. O que que justifica ele? É a sua fé. Porque lá no quartel nós temos o capitão que nos justifica. Aqui nós não temos o capitão, nós temos quem? Deus. Deus para nos justificar. Então eu preciso de falar com Deus, eu preciso de conversar com Deus para mim ficar tranquilo. E a gente fala com Deus através da fé. Eu conversei com Deus e Deus me levou lá no Salmo tal. E lá no Salmo tal eu pulei de alegria. Por quê? Porque Deus me justificou. Esse dia aconteceu comigo um fato interessantíssimo, né? Assim, foi um versículo. Mas eu saí tão convencido de que aquele versículo me justificava que eu fiquei tranquilo. Mas olha, não esqueci do problema e não tenho aquele problema mais. Por quê? Porque o versículo me justificou. Então você não tem o capitão aqui fisicamente para justificar você. Mas você tem as escrituras, você tem a oração, você tem a Bíblia, você tem um livrinho, você tem um CD, você vai lá, às vezes você ouve o CD e ali Deus justifica você. Às vezes você lê um livrinho, ali Deus justifica você. Você, está aqui, ó. Eu posso ficar tranquilo. Deus me justificou aqui. Amém? E eu tenho paz. Com isso eu estou tranquilo, eu tenho paz. Olha, não preciso ficar mentindo, não preciso ficar escondendo, não preciso ficar explicando. Aí, presta atenção. Adianta eu explicar para o outro soldado, companheiro meu? Adianta? Aí eu chego para o outro soldado, eu não vim ontem, mas foi por causa disso, tal, etc, tal, aí o soldado, você está certo mesmo, tal, fosse eu, mas o outro soldado justifica? Então, Juliana, às vezes a pessoa chama uma outra companheira para quê? Às vezes a pessoa chama um outro companheiro para quê? Não. A pessoa liga.
Liga para a Lázaro.
Liga, né? Liga para a Lázaro, liga para a Lucimar.
Não? Tentando
justificar ele.
Faz mais alto.
Justificar o erro dele. Aí o outro concorda, não é mesmo, é fulano, é desse jeito mesmo. Vê lá, então eu tô certo. Estou justificado, então.
Então pronto. Mas você percebe que a paz não chegou. Aí você não fica satisfeito. Que a paz, não senti paz. Você tem que procurar um outro irmão. Qual outro irmão?
O mais forte, não, agora sim. Falar com o irmão Rossini e ele concordar, aí eu estou justificado.
Aí ele vai tentar, sabe? Normalmente é a Lázaro, Lucimar, Quem mais está aí na lista de... Fala com a dona Virgínia. Fala com a... Não é assim? Tem uns que justifica rapidinho. Não, pai, eu também estou fazendo. Eu também estou nessa. Pode continuar, que eu também estou nessa. Não tem problema não, boba. Bobo ou boba. Não tem problema não.
A gente é assim mesmo.
É. Só que não tem...
Aí não te, fica sem paz, né?
Continua
sem justificar.
É. Continua sem paz. Sem sossego. Amém? Rodrigo. Paulinho. Não é desse jeito, Paulinho? Por aí? Vanilde. Lourdes. Suzane. Desse jeitinho, né?
Amém.
E a paz de Deus, que excede tudo, a paz que tanto você precisa, sabe? Às vezes, por pouca coisa, gente, por coisinha à toa. Como eu falei lá, né, a história do quartel, por causa de uma noite. Cada uma noite, ou noite infeliz. Cada uma noite. A pessoa não foi capaz, sabe? Olha, eu passei no exército 30 e tantos anos, mais de 30 anos, 32, 33 anos. Eu nunca fui punido. No exército. Não é fácil não, né? Mas lá era assim, se tivesse que escalar um, principalmente depois da minha conversão, tudo vinha para cima de mim. Aí, às vezes escalava, sexta-feira da paixão, a pessoa já tinha programado uma pescaria, já tinha programado uma viagem e tal, e etc. Ia ver na escala de serviço, caiu de serviço no sábado. No meio do negócio. Mas pergunta a mim se eu matava um serviço. Se eu faltava um serviço. 4 anos. Amanhã eu estou de serviço. Eu não posso fazer, porque eu estou de serviço. Quantas pessoas iam na coisa? Não, eu não posso matar essa pescaria, não. E matava o serviço. Aí, o que acontecia? A gente tinha que dobrar. Por exemplo, se eu estava sábado, eu tinha que fazer sábado e domingo, porque ele não veio domingo. Eu tinha que dobrar o serviço dele lá. Às vezes, em casa, você não estava de serviço ontem, repetiu hoje, parece que você gosta do quartel. A minha dava uma mijada ainda. Você, né, você ama o quartel, tal, etc. Não é, amigo, é porque o fulano não veio hoje. E eu tive que dobrar o serviço. Era assim, eu só lá, a pessoa ficava contrariada lá, mas ela não podia abandonar o posto, sendo que o outro não chegou ainda. Com nós também acontece isso. Quantos não têm carga dobrada? Quantos não têm o peso dobrado sobre o ombro dele? Porque ele, o outro, não está fazendo. Quantos não carregam um peso enorme aqui de ter que orar, de ter que clamar pela igreja, de ter que pedir pela igreja, que às vezes gasta aqui quantas vezes de oração, de choro, de clamor, pela igreja e tal, porque o outro não está fazendo. A carga, o peso... Fica mais sobre um do que o outro. Amém? Não é verdade? Por quê? A pessoa está fazendo a vontade da carne, do pensamento, e acha que está justificado. Versículo 2. Pronto, eu já falei demais, né? Acabou. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Eu tive que dobrar o serviço, aí eu pensei comigo assim, ah, que bom, né? Que agora eu vou aproveitar domingo, né? Vou, em vez de eu ficar com raiva, nervoso, que não resolve nada, em vez de eu maldizer, que não resolve nada, em vez de eu peguei e fui ler a Bíblia. Eu fui aperfeiçoar, entendeu? E achei bom, né? Lamentei que o sujeito da segunda não faltasse também. Que aí, né? Ligava em casa, tá tudo bem, aproveita para ler a Bíblia, né? Nós nos gloriamos na tribulação, porque uma vez justificados, às vezes vem tribulação. Vem tribulação, por quê? Como eu estou falando, eu tive que dobrar o serviço, foi uma tribulação. Eu tive que faltar o negócio, foi uma tribulação para mim. Mas eu aproveitei aquela tribulação, para quê? Para ficar mais em paz ainda, para orar, para poder, sabe? Olha, foi bom ter afligido, porque antes eu andava errado. Foi bom ser afligido, porque antes eu andava errado. Então, eu fico ali, feliz, satisfeito, na esperança da glória de Deus. Onde está essa glória de Deus? Onde está essa esperança? Que dia que ele vem? Lá no Apocalipse capítulo 7, está lá. Só vou ler o finalzinho aqui. Só vou ler o finalzinho aqui para vocês. Capítulo 7, versículo 15. Lê, por favor, filha.
Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra.
Isso, repete.
Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra.
Isso. Presta atenção nesse versículo aí. Medita nele. Segundo.
Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede. Nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles.
Então essa é a nossa esperança. É a nossa esperança. Eu vou fazer tudo certinho. Por quê? Por que que eu vou fazer tudo certinho? Essa é a minha fé. Essa é a minha fé. Eu vou fazer tudo. Porque o que que adianta uma festa? Uma festa hoje e 30 dias de cadeia amanhã? Uma festa hoje, no sábado, por melhor que essa festa seja, não justifica? Concorda? Aí 15 dias de cadeia. Amém, gente? Eu quero fazer tudo certinho. Porque a minha esperança, eu falei, olha, quem não tem paz, não tem esperança, quem não está justificado, não tem paz, e quem não tem paz, não tem esperança. Eu quero fazer tudo certinho, por quê? Eu quero, né, porque eu quero estar lá com a minha consciência tranquila, diante do trono. Eu quero estar com a minha consciência tranquila, diante do trono. Ou seja, do jeitinho que eu falei, de calção, joguei bola, tal, livre, fui passar lá na guarda, com a minha consciência tranquila, por quê? Eu acabei de justificar, fui justificado, expliquei e tal. Olha, não estou devendo nada, graças a Deus. Estou devendo alguma coisa? Não estou devendo, então estou livre. Amém? Eu quero estar diante do trono. Você já pensou, você chegar numa hora dessa e ter que voltar por causa de uma bobagem, ter que voltar porque, meu Deus do céu, não deixa eu falar não. Por causa de uma justiça própria, por causa de uma birra, por causa de um capricho, por causa de uma bobagem, pronto. Porque toda injustiça, para nós é mais difícil ainda. Eu estou falando do quartel só para dar exemplo. Mas para nós é muito mais difícil, porque toda injustiça é pecado. Você fez injustiça, é pecado. Você fez injustiça e não justificou. Fez outra injustiça e não justificou. Cometeu outra injustiça e não justificou. E vai fazendo. Injustiça com pai, com mãe, com filho, com funcionário. Injustiça com você mesmo, às vezes. Injustiça com seus irmãos. Injustiça com a igreja. Injustiça... Você vai fazendo injustiça. E justificando com a sua própria justiça. Você vai fazendo, é injustiça, não é justo. Tudo que não é justo, é injusto. Ou não é isso, ou eu estou enganado? Aí você vai chegar diante do trono, que é a nossa esperança. Aí chega diante do trono, com a consciência pesada, preocupado, será que ele vai ver aquilo? Será que ele vai ver aquilo outro? Será que ele... E aquele negócio? E aquilo? Por isso, estão diante do trono. Por isso, aí vocês vão ler o resto do capítulo, você vai ver o que é por isso. Por isso estão diante do trono. Tem uma razão pela qual eu cheguei diante do trono com a minha roupa impecável. E aí, meu filho, nunca mais. Amém? Eu saí do quartel com 30 e poucos anos de serviço, com os proventos de razoável que dá para me viver. E eu não tenho mais que entrar no quartel. Só entro se eu quiser. De vez em quando vai um convite. Convido para cerimônia, tal, recebo o convite, pego o convite. Só vou se eu quiser. Não vou não. Sabe por que eu não vou? Porque eu tenho que vir para a reunião. Agora eu não tenho mais obrigação, porque eu já... Agora eu sou convidado. Nunca mais terei fome. Nunca mais tereis, ó, nunca mais tereis sede. Ó, o sol, eu não preciso mais do sol, não. Não preciso mais de comida, não, amém? Ó, se eu não preciso fazer comida, vem mais, não. Amém? Tá? Não preciso passar minha roupa mais. Não vou pagar mais imposto, não vou fazer mais isso, não vou fazer, não tenho que fazer mais nada. Aquele que está sentado sobre o trono vai me cobrir com a sua sombra. Amém? Vocês não ficam com inveja, não? Ó, ali na sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente. Enquanto o outro está ardendo lá. Está lá. Manda lá aí passar qualquer coisa na minha boca. O que está queimando? Tá? E eu estou lá. Amém? Amém, gente? Eu estou falando isso, dando exemplo aqui, mas eu que não me cuido, não. Amém? Mas vocês concordam? Porque o cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida. Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então, meus irmãos, eu quero concluir o seguinte. Pensa. Pensa. Ó, anda do jeito que eu comecei, eu quero terminar. Anda com a sua vasilha. Sabe? Cuidado, muito cuidado. Fica vivo. Fica vivo. Porque não compensa. Não compensa. Quando estava conversando com o Hérito está com uma idade aí, né? Com mais um pouco, acabou. Falta pouco. Suzane está também com a idade ali. Eu falei para ela, falta. Aí eu falei para ela, falta pouco. Amém? Aguenta firme. Amém? Vocês concordam? César Miro. Tenha paz com Deus. Né, dona Maduro? Tenha paz com Deus. Amém, Vanilde? Senhor, se algum mal, eu porque tem uns males que a gente não lembra, tá? Então a gente fala assim, Senhor, se alguma coisa eu fiz e por acaso eu não lembro, Senhor, pode pôr na conta aí. Tem alguma coisa que eu fiz e eu não entendi direito, tal, etc., Senhor, vê quanto é que eu tenho que... Porque eu quero ficar zerado. Eu quero ficar zerado. Justificado, eu quero estar justificado. Não é assim? Amém. Deus falou com nós.
Amém. É verdade, irmão.
Foi bom ou não foi bom?
Muito bom. E esse é o cuidado que a gente tem que tomar, né? De estar sempre sendo justificado pela fé. Porque aconteceu.
O termômetro é a
paz.
Está em paz.
Então, muito importante mesmo. A gente está...
Sejam acesas as vossas...
Amém.
É, não deixa eu falar.
Não, mas... Mas amém, é... Amém, foi uma benção. É isso mesmo.
É. Então, pode falar. É porque eu quero ajudar. Eu quero ajudar ele a sua parte. Fala agora. Agora, hã? Amém? Uai, mas também não tem nem som aqui, ó. Vai.
Mas amém, mesmo assim.
Amém. Deus tem ajudado muito, irmã?
Muito.
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 Tem dado paz?
Muito.
Fala, tu.
Eu faço das palavras do Lucas, as minhas palavras.
É, o Lucas não falou nada.
É.
O Lucas não deixei falar.
É, então, estou desse jeito também. Amém, isso mesmo. Isso mesmo, o senhor falou com o Lucas. Então, o mais importante é a paz, né? Nós precisamos da paz. E essa paz não vem com a nossa justificativa.
É.
Né? Nós não somos capazes de nos dar a paz. Então, assim, por maior que seja, por melhor que seja a nossa própria fé, ou seja, a nossa própria justiça, por melhor que ela seja, por mais boa que ela seja, ela não é capaz de trazer paz.
Então, não.
A única fé, né? A única maneira de ter a paz é quando nós somos justificados por meio da nossa fé em Cristo, quer dizer, pela fé dele, né? É a palavra dele que vem, consola, é a palavra dele que vem e justifica, né? E por isso que é importante nós recorrermos a Deus, porque, igual o senhor falou, vem um soldado e fala que não foi no rancho, né? E a lei é clara, a regra está ali, é claro.
É.
Mas só tem uma forma dele ser justificado. Se ele for falar com o comandante. Tudo bem, ele pode ser punido. Por maior que seja a punição, quem sabe pode ser até diminuída essa punição. Então, de tudo, de todas as formas que a gente imagina, a melhor saída é essa. E igual o senhor falou e tem falado, como nós passamos um dia sequer? Como que nós passamos sem nenhuma falta com Deus? Só de falar que a gente não mente, a gente já é mentiroso.
É.
Só de falar que a gente não... É, só da última vez que a gente já deu o dízimo, a gente já falhou. Então, são muitas, são inúmeras nossas falhas. E como que nós vamos conseguir justificar? Por isso nós vamos acumulando pecado. É. Nós vamos acumulando transgressão. E aí a nossa paz vai indo embora, vai indo embora. Por fim, a angústia está maior do que tudo na nossa vida.
É.
E a gente não sabe por quê.
Perde o sono.
Isso.
Acorda nervosa. Acorda nervoso. Perde o sono. Fica uma pilha. Não vai falar nada que a pessoa estoura. Aí a pessoa tá, ela acha que está certa.
É.
E ela acha que está certa.
Então quem é que vai escutar a gente?
É.
Ninguém tem o pai que eu tenho. Então só eu posso recorrer a Deus. Ninguém mais, né? Ninguém tem a mãe que eu tenho. Né? Ninguém tem o filho que eu tenho. Ninguém tem, vai. Cada um tem o que tem. Então, cada um tem que recorrer a Deus. Cada um tem que buscar em Deus justificativa. Se é que nós vamos conseguir ser justificado, né? Porque essa é a nossa luta. É. Se fosse tão fácil assim, todos nós já dávamos, né?
Amém. Amém, Zana? Ronil, não, vizinha.
A Ana falou assim, ninguém tem a mãe que eu tenho. Eu falei, coitada. Oh, mas a melhor coisa que você falou aqui, de tudo, né, que foi muito importante a reunião, a gente está brincando, mas é muito sério, muito importante. Mas a hora que o senhor falou que está quase acabando, está quase passando, foi o que eu achei muito bom. Muito bom, porque é igual o senhor falou, é, por mais que você está lutando, por mais que você está pelejando, às vezes dobra, né? Às vezes é dobrada a carga em cima da gente.
É.
Mas muito bom, foi muito boa a palavra. Levou a gente a pensar muito nessa fé que nós precisamos.
Ter muito cuidado.
Muito cuidado.
É, eu sugiro até que a pessoa... Porque eu não gravo, você não grava tudo. Então, se você ouvir o CD novamente, pensar, porque você vai embora, vai ficar por isso mesmo. Não grava. É difícil gravar. Então, teria que ouvir o CD novamente e ver, né, os detalhes. São detalhes importantes que tem aí no meio.
Amém. É, muito bom. Achei... A parte que eu achei mais interessante foi quando você estava explicando o quanto é bom a gente sentir que a nossa justificativa foi aceita, né? A gente sabe quando você está em falta, quando você cometeu algum pecado, alguma transgressão. E o pecado realmente tira a paz. O nosso erro tira a nossa paz. Mas quando a gente tem aquela sensação de que você vai até Deus e Deus, de alguma forma, mostra que justificou, às vezes através de um versículo, uma palavra, um sonho, alguma coisa assim, é nada mais importa. O negócio está falando, quando o soldado comete uma falta e ele vai no comandante, o comandante fala, não, está justificado. Aí ele sai do quartel, feliz da vida, suviana, aí o outro, às vezes ele é até julgado, né? Os outros olham e falam assim, mas aquilo ali, ele, como que ele sai assim? Mas ele foi justificado. Então, isso que é importante diante de Deus, é a gente sentir, porque pecar, a gente peca. E o que nos justifica é a fé. Então, é muito importante a gente estar, esses dias foi falado sobre a gente confessar o nosso pecado, né? Todos os dias confessar o nosso pecado, falar com Deus, porque é Deus que vai justificar. E a gente sabe quando Deus justifica, porque a paz vem, a tranquilidade vem, vem o alívio, você não sente mais acusação, você se sente livre. Isso é muito bom. E só Deus vai poder fazer isso por nós, né? Eu estava lendo aqui um versículo que Jesus falou para os fariseus, que é o que acontece com a gente também. Vós sois o que justificais a vós mesmos. Então, a gente, em vez de buscar um justificativo em Deus, a gente fica justificando. Não, eu sei o que eu estou fazendo, está certo, não é pecado. E vai acumulando pecado. E o pecado distancia a gente de Deus. Então, se uma coisa vai levar na outra. Você não tem, a sua justificativa não aceita, você continua pecando, vai afastando de Deus, e aí vem a tribulação, perde o sono, perde uma série de coisas. Então, é muito importante a gente sentir essa justificativa da parte de Deus.
Amém, né? Então vamos encerrar, está na hora, e agradecer a Deus pela palavra. Agradecer a Deus pela verdade, porque é uma verdade. Todo mundo tem essa experiência. Ela mesma tem essa experiência. Ela sabe que quando ela recorre a Deus, confessa, recorre a Deus, confessa, reclama, chora, expõe o seu problema para Deus. É, tem uma música que vou levar meus problemas para Deus, né? Olha, quem sabe aquilo que você está pensando que é falta, Deus pode justificar. Aquilo que às vezes você chega ali imaginando, não tem jeito. Ali, mas cabe a Deus a misericórdia, a bondade, a benignidade de Deus. Ela é grande demais, não tem fim, e pode justificar, perdoar você, né? E você sair dali em paz, porque aquilo que está roubando a sua paz é exatamente essa acusação. esse pecado, que o inimigo está considerando pecado, então ele está te acusando. Amém? Amém? Amém. Evanilde, Wenda, amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Amém, Jesus. É verdade, Senhor, que orai e vigiai sem cessar. Orar sempre. Confessar ao Senhor as nossas, confessar ao Senhor as nossas transgressões, confessar ao Senhor as nossas faltas, arrepender daquilo que nós já temos certeza que é um mal. Não precisa de explicação, nós já sabemos que é um mal. E aquilo que é um mal, nós nos arrependemos. Perdão, Senhor. O Senhor me perdoa. O Senhor tem o direito de me punir. O Senhor tem o direito, né, de me condenar. Como ali o ladrão falou, olha, o Senhor não fez nada, mas eu fiz. Pequei aos seus olhos, pequei diante do Senhor. Confesso que sou pecador. E o Senhor, vê o que o Senhor pode fazer por mim. Vê o que o Senhor pode fazer por nós, pela igreja. Para que ninguém prive a sua paz. Né? Ninguém permita, né, que o seu dia, que a sua vida seja atribulada muitas vezes por falta de paz, por causa dos seus pecados que não foram confessados, por causa das suas culpas que você mesmo tentou justificar. E não foi a Deus. E não conversou com Deus. Obrigado, Senhor. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode compreender. Nos compreender. Só o Senhor pode ter misericórdia de nós. Justificar nossas faltas, justificar. Nós rogamos, Senhor, pedindo perdão pelos nossos filhos. Perdão, meu Deus, pela igreja que ainda não se conscientizou. Perdão pela igreja que às vezes não conseguiu ainda entender, que o Senhor possa esperar mais, que o Senhor possa, ó Deus, ter paciência conosco, até que nós todos cheguemos à estatura, até que nós possamos chegar à estatura do varão perfeito, até que a nossa natureza mude. Tem misericórdia da igreja, dos nossos filhos. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Abençoa, eu te peço, por amor do teu nome. Guarda-nos, ó Deus. Guarda-nos, ó Deus. Nós precisamos demais da tua misericórdia. Que a nossa fé seja suficiente para que o Senhor nos justifique. Para que o Senhor nos perdoe. E não permita, Pai, que acusados pelo inimigo, venhamos a perder, a afastar do Senhor. Eu sei que o Senhor é que tira os nossos pecados. É o Senhor que nos justifica. Eu conto com o Senhor. Tu és o meu Deus, Pai. Será sempre o meu Senhor. Lava minha roupa. Limpa-me, Senhor Deus, de toda imundice, de toda sujeira. Faz de mim um servo do Senhor. Em nome de Jesus.
Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus. Entregar meus problemas para Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no